Nós não somos muito diferentes uns dos outros. Não é? Temos nações diferentes, temos línguas diferentes, temos culturas diferentes, temos passados diferentes, temos... Níveis assim de sociedade diferente. Uma coisa incrível, mas por causa de uma experiência com Deus, não sentimos ligados. Sentimos família. E é um mistério. Eu quero que nós abrimos. Há duas passagens que eu quero que nós focamos. Colossenses, capítulo 1. Vamos ler em versículos 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, qual é o mistério? Aquilo que durante todos os séculos anteriores não perceberam o plano de Deus aqui na terra, mas foi revelado a nós. Que Cristo, que é um são, a presença de Deus pôde habitar em homem. Aquilo que ninguém consegue perceber como é possível. Mas diz aqui, esse mistério agora é revelado. Agora pode ser experimentada. Agora nós podemos perceber alguma coisa. Deus habitando em nós. Romanos 8. Mais outra passagem. Versículos 10 e 11. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então essa é a realidade. Quando nós aceitamos Jesus, porque nós temos que dar licença, depende de nós se Deus vai habitar em nós ou não. Se nós nunca combinamos Deus a entrar na nossa própria vida, Ele não vai entrar, porque Ele respeita a nossa livre vontade. Mas basta somente fazer uma decisão e dizer, Deus, vem-te comigo, salva-me, entra na minha vida. Basta só dizer isso com sinceridade, com um desejo de conhecer Deus. Deus entra na nossa própria vida. Agora, não é somente um parte, mas a plenitude de Deus. Que significa tudo que Deus tem, tudo que Deus é, agora habita em nós. Há pessoas que conhecem Deus, que já têm feito essa decisão, às vezes andam como que Deus está longe. E quando eles oram, eles gritam e oram, e tentam alcançar Deus como que Ele está fora. Mas Deus habita em nós. O mistério é que toda a sua plenitude está dentro do nosso corpo. Epá, alguns de vocês estão a dizer, eu não sei, eu não sinto nada. Eu não sinto, é como tentar perceber isso com a nossa mente não consegue, né, entender. Por isso ele diz, nosso corpo, em relação a Deus, está morto, não consegue perceber. Funções assim do nosso homem natural não consegue perceber, mas o nosso espírito que foi vivificado comunga com Deus e percebe. Por isso, às vezes nós temos certeza sem saber como expressar isso, como explicar. É só temos aquela certeza aqui dentro de nós, é isso mesmo, a verdade. Isso aconteceu comigo quando eu aceitei Jesus. Eu não tive aquela experiência fora do corpo, não visto. Elas não tive aquela coisa assim. Mas eu tinha certeza. Alguma coisa aconteceu. Eu não conseguia explicar isso. Eu não tinha palavras nem entendimento. Mas eu percebi alguma coisa aconteceu. Deus entrou na minha vida. A Bíblia fala disso como aquele tesouro. Aquele tesouro que, de todas as suas riquezas, vamos voltar para Colossenses, versículo, capítulo 2, novamente. Versículo 3, diz, quando fala de Cristo, diz, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, em Cristo existe toda a ciência, toda a sabedoria. Agora, imagina, né? Cristo agora está em nós e nós temos dentro de nós um tesouro. Aquela caixa de tesouro, aquela coisa assim, que basta só abrir e tirar. Aquele tesouro, aquela riqueza, que tem que ser aproveitado. Quando Deus veio ter conosco, Ele não deu-nos somente uma promessa do futuro. Um dia, tu vais estar comigo no paraíso. Ele não só disse isso. Ele disse, agora estou contigo para toda a tua vida. Não é quando morrer e precisa aquela senha para entrar no céu. Que pode apresentar salvação. Tem direito. Entra. Mas agora todas as riquezas de Deus, todos esses tesouros, podem ser aproveitados hoje. Porque nós estamos em Cristo. E Cristo está em nós. Então toda essa sabedoria e ciência está a nossa proveito, a nossa expor. Tiago diz, se alguém falta sabedoria, peça a Deus. Porque ele dá liberalmente. Não sabe o que é que devia fazer, fala com Deus. Tira daquele tesouro. Ele está dentro de ti. A sabedoria está assim ao nosso dispor. Nós podemos aproveitar isso agora. Não tem que andar confuso. Não tem que andar cegos. Não tem que andar assim sem orientação. Toda a sabedoria, tudo que nós precisamos, toda a ciência, todo o conhecimento pertence a Deus. Meu genro em Nova York é cientista. Ele trabalha na IBM. E dois ou três anos atrás ele fez um projeto assim que rendeu para a IBM mais que $1 bilhão. Era uma descoberta assim que ele disse foi aquilo que era daquilo de vida, né? Normalmente um cientista, se conseguir uma coisa dessa é como uma coisa de vida. E eu perguntei, então, Mark, Como tu faz? Porque ele está a fazer outra coisa agora e está quase a completar mais outra, né, criação que ele fez assim. Ele diz, eu peço a Deus. Deus, dá-me ciência, dá-me sabedoria. Como fazer isso? Ele pensa num problema. Uma coisa que, né, tem que ser resolvido. Pois eu peço a Deus. Deus revela. Porque toda ciência está dentro de nós. Toda sabedoria está dentro de nós. Agora vamos tirar aquelas fontes da nossa salvação. Vamos tirar aquilo ao proveito da nossa própria vida. Imagina se nós não temos essa revelação e passamos toda a nossa vida só limitada àquilo que é natural para nós. A nossa própria mente, intelecto, a nossa criatividade natural. Nós vamos viver muito debaixo daquilo que Deus tem, né, planeado para nós. Porque a razão que Deus habita em nós, para que a sua natureza, a sua ciência, a sua sabedoria se manifeste aqui no mundo. Eu quero fazer isso em cada um de vocês. Então o meu genro diz, não, eu peço a Deus. Eu passo tempo antes de começar a fazer qualquer pesquisa ou qualquer experiência, coisa assim, eu peço a Deus, Deus, qual é o plano? Ele disse uma coisa, ter uma visão é fácil. Mas ele disse, sem plano, a visão é uma alucinação. Tem que haver um plano. E esse plano são aquelas sabedorias, aqueles tesouros que está dentro de nós, aquela presença de Cristo que vai ser revelada fazendo planos para que aquilo que Deus quer é concretizado. Deus quer que nós fazemos muito mais do que nós podemos fazer naturalmente. Eu quero que nós experimentamos uma vida, nas palavras dele, uma vida abundante, que é muito além daquilo que nós normalmente podemos experimentar. Abundante. E quem que consegue tirar daqueles tesouros é quem que marca a história. Agora, o que é que pertence àqueles tesouros? Pronto, já lemos sobre sabedoria e ciência. Pedro e João, eles entenderam muito bem isso. Eles foram para o templo na hora da oração. Foi o hábito deles a frequentar as reuniões de oração. Foram para o templo e encontrou um coxo assim, a porta daquela do templo, era chamada Formosa. Então, ao lado da porta Formosa, havia um mendigo, coxo, que estava durante muitos anos mendigando naquela porta. E Pedro e João olharam para eles e disse, prato e ouro não temos. Mas aquilo que nós temos, nós vamos dar. Então ele estava a dizer, eu não tenho aquilo que naturalmente precisa, mas eu tenho muito mais. Porque dentro de mim é um tesouro. E esse tesouro vai satisfazer a necessidade que tu tens. Então eles tiraram do seu tesouro o poder de Deus. E o poder de Deus foi, né, tocou aquele homem e aquele homem saltou. A Bíblia diz que ele pulou, ele saltou da alegria, dançando, porque Deus o curou. Sabe que se João e Pedro só tinham um entendimento do futuro em que, graças a Deus, Deus trouxe salvação, agora eu vou ter uma vida eterna no céu, mas enquanto que estou aqui na terra, eu tenho que estar sujeito aos problemas da terra, né? Deste mundo. E tentar fazer o meu melhor. Se tinha somente esse entendimento, Eles podiam passar por aquele mendigo, dando algumas moedas, dar uma palmada nas costas, dizendo, está tudo bem, ok, pronto, vamos para o tempo de oração, vamos orar para ti. Para Deus seja misericordioso. Para que Deus pode suprir as tuas necessidades e tu podes ter mais algum dinheiro, alguma coisa. Mas não, Pedro e João entenderam que agora Cristo habita na sua vida. Eles não tinham aquilo que aquele mendigo queria, mas tinham muito mais. Tiraram daquele tesouro a cura divina e entregou essa cura àquele homem. E o homem ficou completamente transformado porque a sua vida foi tocada por Deus. Através de duas pessoas. Não era alguma coisa que caiu do céu. Era duas pessoas que tinham a presença de Deus, que tirou desse tesouro da presença de Deus e tocou a vida de alguém. Uma pessoa desconhecida. E essa pessoa recebeu aquele toque de Deus e a sua vida foi transformada. Nós não podemos entender isso. Mas a nossa vida é diferente por causa da presença de Deus. Mas é um tesouro assim, a Bíblia diz, oculto, escondido. É um tesouro que nós temos que tirar. Nós temos que saber como tirar. Em 1 Coríntios 2, fala que a nossa mente natural não consegue entender ou compreender as coisas de Deus. Então não tenta. Mas Deus revela a coisa que é como aquela clique, aquela faz sentido do momento. Oh, pois é. Mas pela lógica nunca chegamos lá. Mas Deus revela. Em nosso espírito nós sentimos, é isso mesmo. A nossa mente não compreende, mas é alguma coisa mais profunda. Está a dizer, é isso. Amém. Agora eu vejo. Por isso há uma guerra, às vezes dentro de nós. Uma guerra entre essas duas naturezas. Aquela natureza que querem compreender tudo pela nossa lógica e a outra parte do nosso espírito que querem mover, está a sentir algo diferente, mas há uma luta dentro de nós e principalmente aí dentro da nossa própria mente. E quando nós conseguimos de viver, é como a Bíblia diz, pelo Espírito, viver assim nesta vivência, tirando aquele tesouro. E quando a nossa vida torna-se uma vida sobrenatural. Como nós devemos, podemos tirar? Em Isaías, capítulo 12. Versículo 3. Diz, e vós, com alegria, tirareis águas das fontes de salvação. Há uma fonte de salvação, uma coisa que nós recebemos quando nós recebemos Jesus, que é uma fonte. Aquelas fontes de água, nós temos que saber tirar aquelas fontes da água da nossa salvação, a esperança da nossa salvação. Pois diz em versículo 4, e nós temos aqui quatro maneiras de tirar. A primeira, direis daquele dia, dai graças ao Senhor. Sabe que a primeira, e nós falamos muito sobre isso semana passada, nós temos que viver na dependência de Deus. Sabendo que sem Cristo nós não temos rumo, não temos
poder, não temos capacidade.
Deus quer que nós andamos acima da água, ou pelo menos a água que está perante nós, a nossa impossibilidade. Ele quer que nós conseguimos ir além daquilo que com a nossa força é possível. Então nós temos que dar graças, porque graças, dando graças, dizendo obrigado, é, para mim, é a palavra mais poderosa que nós temos no nosso vocabulário. É a palavra de fé. É a palavra em que nós temos a certeza de algo. Por isso, quando nós recebemos, dizemos obrigado. Se ainda para receber, esperamos. Mas quando recebemos, damos graças. E nós temos que dar graças antes de ver a realidade. Porque nós temos a certeza dentro do nosso espírito que é assim. Essa é fé. Quando nós conseguimos dar graças, como a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, em tudo. Em qualquer circunstância, em qualquer situação. Porque nós sabemos que Deus está operando poderosamente, muito além daquilo que eu vejo, muito além daquilo que eu entendo. Deus está operando, Deus está a mover as montanhas, Ele está a resolver os problemas, não há nada difícil para Ele. E por isso nós podemos chegar a Ele dizendo, obrigado Jesus, estás em controle. Todo mundo pinta um quadro negro, mas graças a Deus, tu estás em controle. Eu não estou debaixo dessa circunstância. Estou para cima, não para baixo. Segunda coisa, invocai ao seu nome. É quando nós, nossos olhos são focados nele. E nós clamamos a ele, não clamamos aos outros. Às vezes parece que Jesus está naquela última hipótese. Depois de falar com nosso primo, depois de falar com nosso amigo, depois de falar com nosso advogado, depois de falar com... Não é? Quando tudo não se resulta, vamos falar com Deus. Nós temos em nós um tesouro. E Deus quer que nós tiramos dessa fonte de salvação aquilo que nós precisamos, aquilo que é necessário. Por isso, vamos invocar o nome do Senhor. Vamos buscar a sua face. Vamos abrir os nossos ouvidos à sua voz. Vamos correr até Ele. Não há qualquer outro sítio. Pois diz o seguinte: tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Sabe que Deus quer que nós fazemos aquilo que Ele manda. Às vezes é, não é? É contra sentido, mas nós fazemos. É contra sentimentos, mas não se fazemos. É contra lógico, mas não se fazemos. Manifestando as suas obras. E depois, no 4, contai qual estelos é o seu nome. Dá testemunho. Não guarde para ti. Mas dá testemunho como que Deus está a fazer a sua obra. Como, qual grande que Ele é. Dá testemunho. E essa é a forma de arrancar assim, do nosso espírito aquela verdadeira salvação. Que não é somente ideias lindas, não é somente teorias, mas é realidade. Porque nós não somente... Tem a certeza, mas nós temos a experiência e a vivência e o fruto daquilo que nós queremos. E nós damos testemunho. Estamos a tirar os fontes de salvação. Outra coisa que eu tenho visto como viver pelo Espírito. Como tirar assim as fontes de salvação. e através da nossa própria língua. Orando no Espírito. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, diz: quando nós oramos em línguas estranhas, é o nosso Espírito que ora. A nossa mente não entende. Para as pessoas que são novos, essa é a experiência que aconteceu na primeira igreja, até o primeiro dia da igreja, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo entrou em cada um dos irmãos que estavam reunidos naquele cenáculo, 120 pessoas. Chamas de fogo sobre as suas cabeças e eles começaram a falar em línguas estranhas, diz a Bíblia. A língua não conhecida para eles, mas era uma língua do Espírito. Eles não aprenderam essa língua. Um dos meus grandes desejos é ter a capacidade de falar todas as línguas do mundo. Eu gostava de viajar, eu gosto de viajar, mas eu gostava em qualquer sítio saber ler, falar e escrever a língua daquele sítio. Seria bom, não? Mas Deus fez uma obra de confundir as línguas. E essa, nós podemos, eu conheço pessoas que falam 7 ou 8 línguas. Eu não sei qual é a capacidade humana em termos de saber falar línguas diversas. Mas há mais do que 4 mil línguas no mundo. Eu acho que a mente humana não consegue chegar lá. Mesmo com todos os estudos possíveis. Mas há uma língua que Deus dá que ultrapassa o poder do nosso entendimento. E essa é a língua do Espírito. E a Bíblia diz que quando nós falamos, oramos em línguas estranhas, no Espírito, que é algo que Deus dá, não é algo que nós aprendemos, é aquilo que é dado a nós. Até que eu creio que já é dada em salvação, porque é do Espírito e nós recebemos o Espírito Santo. Mas quando é tirado daquele tesouro, né, de salvação, quando é tirado, nós chamamos isso o batismo do Espírito Santo, quando nós tiramos desta fonte de salvação, em salvação recebemos tudo, está dentro de nós, mas no batismo do Espírito Santo é quando aquilo que está dentro sai de nós para os outros. É uma experiência. E quando nós oramos no Espírito, a Bíblia diz que o nosso espírito é edificado. Nós ficamos assim fortes no Espírito. Nós conseguimos entender por revelação, não por a nossa lógica, mas por revelação as coisas de Deus. Por isso a Bíblia nos encoraja, ora no Espírito, depois com o entendimento. Porque nós temos revelação e nós oramos de uma forma certa. O nosso Espírito que ora. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, versículo 2, diz: em Espírito falamos mistérios. Nós falamos segundo aquele mistério que habita em nós. Aquilo que não é entendido de uma forma natural. Mas nós falamos segundo aquilo que está em nós, a presença de Deus. Romanos 8, 26 diz: quando nós oramos no Espírito, oramos no acordo com a vontade de Deus, porque o nosso Espírito que intercede por nós com esses gemidos inexprimíveis. Aquilo que sai está no acordo com a palavra de Deus. Em termos do aviso, e nós temos vários avisos nessa área da nossa própria língua, porque aquilo que nos impede, principalmente, é quando nós falamos segundo a nossa carne e não segundo o Espírito. Posso dizer uma coisa que talvez vai chocar alguém? Tudo que não é Espírito é carne. E a carne luta contra o Espírito. A carne é a nossa carne, a nossa homem natural. Tudo que é natural resiste às coisas do Espírito. Aquilo que é do Espírito agrada a Deus, está, é confortável na sua presença, flui no sobrenatural, alegre nas coisas de Deus, mas aquilo que é da nossa carne ou do nosso homem natural resiste, impede, que fique com o pé atrás, né? Está sujeito aos alimentos e básicos deste mundo. Por isso Deus quer que nós movemos, nós vivemos, nós falamos no Espírito. Quantos de vocês têm fala ou pensa pela boca? Fala antes de pensar. Só fala. As coisas saem. Quando vocês às vezes lamento que alguma coisa tinha saído, que não devia sair. Ei, por que eu disse isso? E não consegue apanhar aquela palavra, né? Aquilo saiu. Pronto. Uma melhor forma de controlar a nossa carne é orar no Espírito. Quando nós estamos em situações diversas, seja no trabalho, seja andar no carro, seja em casa, e se cultivamos aquele hábito de orar em línguas, porque nós podemos orar em línguas sem ser verbal, sem ser audível, não é? Nós podemos orar somente dentro de nós em línguas, enquanto estamos a fazer outras coisas, porque não precisamos da nossa mente para orar em línguas. Mas quando nós cultivamos esse hábito de orar em línguas, o nosso espírito fica sensível. E se nós conseguimos de somente esperar e ouvir antes de falar, nós vamos tirar aquelas palavras de Deus, vai revelar a nossa mente as palavras que nós devemos falar. Essa é chamada sabedoria. A Bíblia, eu gosto muito dos provérbios porque é tão engraçado às vezes. Os provérbios que é tão verdadeiro, mas faz-me rir porque é mesmo verdadeiro. A Bíblia diz que o tolo, quando se cala, é considerado sábio. Basta somente ficar calado, já é um grande passo. Porque já é um passo em que Deus pode falar. Deus não vai falar enquanto nós estamos a falar. Muitas pessoas não entendem isso acerca da oração. Eles fazem toda em oração. Eu só oro. Falo. Depois vai embora. É como alguém que está no telefone. Só falo. E diz a Deus. Nem temos tempo para responder. Por isso Deus tem dificuldade em guiar a nossa vida, revelar coisas a nós, porque Ele tem que ter a nossa atenção. Agora, se nós oramos no Espírito, ficamos assim sensíveis à voz do Espírito. E Deus revela a nossa mente e depois, quando nós falamos, falamos segundo a sua vontade. Falamos palavras de sabedoria, falamos com entendimento. Em Atos, capítulo 4, nós temos a história de quando João e Pedro foram presos. E eles ficaram assim perante daquele tribunal religioso daquele dia, vamos dizer, a Inquisição. Eles tinham de se apresentar perante aquela Inquisição religiosa. Eles eram pessoas analfabetos. E os próprios fariseus, que tinham um nível muito alto em termos da sua própria cultura e instrução, nível, pensaram com certeza, vai ser fácil dar volta a esses homens, porque são pescadores. Eles não entendem, nem sabem falar jeito, de uma forma certa. Então, Pedro começou a abrir a sua boca, falando, explicando as coisas, e a Bíblia diz que eles ficaram surpreendidos, porque eram pessoas sem letras e indoutos. Mas a sua forma de falar era diferente. Era com tanta sabedoria e conhecimento das Escrituras. Porquê? Porque o Espírito Santo, porque começa aquela, em 4, versículo, começa aquela passagem dizendo: Pedro e João, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, entraram naquela tribunal e tornou-se doutores. Pessoas sábios, pessoas instruídas, pessoas bem educadas, bem comportadas. Eles entraram porque o Espírito Santo levantaram o seu nível para que todas as pessoas ficaram surpreendidas. Como é possível? Eu gosto de ver os filhos de Deus, como Daniel, por exemplo. Era somente um rapaz que foi apanhado assim de Israel, levado a Babilônia como escravo. Ele foi apresentado porque tinha um aspecto físico. Mas eles eram cheios do Espírito. Rapazes, 3, 4 rapazes, que eram assim diferentes do que os outros, porque Deus estava com eles. Eles fizeram um voto perante Deus, não ser como os outros, não ter o mesmo alimento, não andar naquela ambiente que estava assim tão natural, não é? Para todos os outros. Eles queriam ser diferentes. Fizeram um voto perante Deus. E a Bíblia diz que eles eram 10 vezes melhor do que qualquer outro servo na casa daquele rei. E Deus promoveu a sua vida. Porque eles decidiram de andar pelo Espírito e não tentar encaixar com o grupo ou ser igual dos outros. Eles queriam ser diferentes e com o Espírito Santo eles conseguiram. Daniel conseguiu ser 10 vezes mais sábio, 10 vezes mais inteligente do que todos os outros. Esse é o desejo de Deus. Que nós não temos uma vida mediocre. Que a nossa vida excede todo o entendimento, todas as limitações, tudo que está ao nosso redor. Eu não quero ser médio, nem médio alto. Eu quero que cada pessoa seja excelente. 10 vezes. A pastora Cláudia Castilhanos, em Bogotá, ela é senadora. E ela fez um voto perante Deus, porque foi complicado deixar algumas coisas, entrar novamente na política para ela. Porque ela também, eles tinham adotado um rapaz, um bebê, naquela mesma altura. A igreja estava em grande crescimento. Havia muitas razões de ficar assim, contente com aquilo que ela tinha. Mas ela sentiu que não, ela tem que ter, com a influência dela, fazer um impacto sobre a sua nação. Principalmente a lutar pelos direitos de mulher no seu próprio país. Então ela correu para o Senado e foi eleito. Agora, ela foi procurada estar em vários comitês e grupos assim, de trabalho dentro do Senado. E ela sentiu de aceitar todos os convites. Então, foi convidada para 10 departamentos ou ministérios diferentes. Que é uma coisa louca, pensar em esse tipo de trabalho. Mas Deus deu aquela palavra, que porque o Espírito Santo habita em mim, eu vou ser 10 vezes mais frutífera do que qualquer outro senador. E no primeiro ano, que normalmente para um mandato de 4 anos, um senador, se conseguir passar uma lei no seu nome, é uma grande vitória. Mas naquele primeiro ano, ela conseguiu de passar 10 leis que transformou a vida da mulher no seu próprio país. Aumentou os salários, deu outras colheias em termos de maternidade, várias coisas que estava muito atrasado, né, em termos de desenvolvimento do seu próprio país. Em pouco tempo, dentro de um ano, ela conseguiu de mudar o percurso da sua própria nação. 10 vezes mais. Por quê? Porque aquele tesouro, o Todo-Poderoso, o Todo-Sábio, todo conhecimento habita nela. E habita em cada um de nós. Habita em cada um de nós. Por isso, irmão, se nós temos aquele hábito de só entrar à força e começar a fazer as coisas, então nós vamos errar, nós vamos entrar na cara. Se nós temos aquela tendência de cada situação, abrimos logo a boca, falamos logo de coração, falamos logo, seja de quente ou de frio, ou de, seja qual for o estado emocional nosso, se nós temos aquela tendência somente a fazer, não vamos conseguir, não vamos ter aquela experiência. Mas se nós temos aquele desejo de andar no Espírito e que Cristo não somente habita em nós, mas queira se manifestar através de nós, então cultive aquele semente, ora em línguas, fica-se calado, ouve, escolha bem palavras, não se envolve em tudo. Não aceita qualquer coisa. Começa assim. Deus fala comigo. Oriente-me. Eu quero ser bem frutífero. Não quero gastar energia. Não quero ser gasto. Não quero entrar em esgotamento. Senhor, oriente-me. Dá-me sabedoria. Porque aquilo que nós fazemos no Espírito, aquilo que o pouco que nós fazemos que é no Espírito Santo, vale mais do que muitas horas do esforço humano usando as nossas capacidades naturais. Deus vai multiplicar a nossa eficácia. Deus vai fazer através de nós as suas maravilhas. Mas, irmãos, nós temos que lidar com essa batalha interna e deixar o Espírito Santo reinar. Por isso, um encontro para mim é muito importante, porque muitas pessoas não sabem parar. Mas quando para, Deus faz alguma coisa. Está tão, são, em vez de ser seres humanos, eles são fazeres humanos. Eles só fazem, trabalham, andam assim, acelerado. Eles têm que parar para ser guiado pelo Espírito. Infelizmente, às vezes nós paramos só quando temos que parar, que não é a vontade de Deus. Às vezes paramos quando estamos doendo, paramos quando estamos escutados, ou paramos quando alguma coisa acontece que quase obrigue-nos a parar. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus quer que nós ficamos sensíveis e que nós queremos que nós paramos para ouvir a sua voz. E depois, com aquela voz, agimos no Espírito. para que o Espírito viva, né, e se manifesta, a nossa carne tem que morrer. E nós morremos a nossa carne quando nós dizemos não à nossa carne. Os mortos não falam. E a carne fala assim: eu quero, eu sinto, eu acho. Enquanto que a nossa carne fala, o Espírito Santo fica calado. Mas quando nós conseguimos calar aquela conversa de eu quero, eu penso, eu acho, eu sinto, e somente ouvir: Deus, o que é que tu queres? Fala comigo, revela agora. O que é que eu devo fazer, Senhor? E quando nós ouvimos aquela voz, faz aquele passo. Damos graças a Deus. Obrigado, Senhor, estás em controle. O pastor Alexandre deu o testemunho ontem à noite, que foi muito, muito importante. Eu disse que eu estou sempre alegre. Os engenheiros com quem que eu trabalho não entendem, porque eu estou sempre alegre e sempre positivo. E quando... Porque ele... Não é? Ele disse: eu entrego as coisas difíceis a Deus, eu fico só com as coisas fáceis. Não é? Quando há qualquer problema, eu não vou responder logo, eu vou pedir a Deus: Deus, qual é a solução? Entrego. E quando Deus orienta, Deus, não é? ele sai sempre. Ele é indispensável lá na sua firma. Todos os engenheiros só querem que ele resolva, porque ele tem essa graça, porque o Espírito Santo trabalha com ele e através dele naquelas obras, muito além daquilo que as outras pessoas, com as limitações das suas capacidades, conseguem fazer. E essa é a lição para qualquer um de nós, que Deus quer fazer através de nós muito além, mas é pelo Espírito Santo. Amém? Não é pela cunha, não é por quem que nós conhecemos, é pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós precisamos de Ti. Quero convidar a vocês a orar agora neste momento. Expor a ti mesmo. Dizendo, seja honesto, mas perante Deus, e confessa a tua necessidade para com Ele. Tu precisas de Deus. Diz: Senhor, eu preciso de ti. Se quer ficar somente numa vida mediocre, então provavelmente não vai precisar de Deus. Quer viver assim, com as circunstâncias que tem, lidando com os problemas que tem, a tua maneira, provavelmente não vai precisar de Deus para fazer isso. Mas se quer sair daquela prisão, aquela limitação, se quer ter uma vida com Deus, subindo nas alturas, sendo mais do que consegue fazer, é um tempo de abrir o teu coração. Se não tem convidado Deus a entrar na tua vida, agora é a altura de confessar Jesus como teu Senhor e Salvador. E abrir o teu coração. Se já tem feito isso, então é tempo de tirar daquela fonte de salvação. Tirar desta riqueza que está em ti. Receber a sabedoria dele. Receber a orientação dele. Receber as palavras certas. Aquilo que ele quer. Deus vai revelar isso. Porque toda a sabedoria habita em ti. Aquilo vai sair, aquilo não deixa de mente para. Aquilo sobe. E a tua mente vai entender. Aleluia, Jesus. Vai fazer isso.